está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 4 de maio de 2023.
E vamos ao destaque do dia. Diálogo entre governo e sociedade para criar soluções e medidas em benefício da população.
Presidente Lula recria Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, conhecido como Conselhão.
E afirma que a participação popular vai ajudar a vencer os grandes desafios do país.
Além do desafio da fome e da desigualdade, falo também das urgências ambientais. Eu estou certo de que suas ideias e o compromisso com o nosso país serão elementos fundamentais para a reconstrução que precisamos fazer no Brasil.
Você também vai ouvir hoje.
Polícia Federal prende 49 pessoas que recadastraram armas e tinham mandado de prisão.
E mais de 6 mil deixam de recadastrar armamento e podem ser presos.
E estamos no Maio Amarelo. Um alerta para evitar a violência no trânsito.
Vamos dar detalhes das ações desta campanha em uma entrevista ao vivo com o secretário nacional de trânsito, Adroaldo Catão.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Márcia Dias e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Estamos no Maio Amarelo, campanha mundial pela redução dos acidentes de trânsito.
Oportunidade para que cada motorista repense o comportamento no trânsito, nas ruas, avenidas e rodovias.
A Secretaria Nacional de Trânsito já está mobilizada para levar alerta aos motoristas.
Vamos trazer os detalhes dessa campanha com o secretário nacional de trânsito, Adroaldo Catão, que está aqui no estúdio da Voz do Brasil. Boa noite, secretário.
Boa noite.
Secretário, Maio Amarelo vai apostar em ações para alertar motoristas para a redução dos acidentes de trânsito no país. Qual é a expectativa em relação à queda dos índices de acidentes e mortes? Existe alguma meta nesse sentido?
Claro, claro. A gente está numa expectativa muito boa para a campanha, e porque a gente vive um desafio muito grande no país, né? A gente teve nos últimos anos aí uma deterioração muito grande das nossas estradas, e lá no Ministério dos Transportes a gente precisa primeiro fazer o nosso dever de casa, né? E o ministro Renan Filho tem dado orientações para que os investimentos sejam voltados primeiramente para a segurança viária. E aí o Maio Amarelo entra nesse contexto, né? De destacar essas ações e promover ações educativas e de conscientização para chamar a população também para esse movimento.
Falando em chamar, o tema da campanha, né, diz nossas escolhas salvam vidas. Foi baseado aí em um dado da Polícia Rodoviária Federal apontando que nos 3 primeiros meses de 2023, 77% dos acidentes tiveram como causa escolhas erradas por parte dos motoristas. O que são essas escolhas erradas? Como evitá-las?
Muito importante. Tem as escolhas erradas por parte do motorista, como dirigir tendo bebido bebida alcoólica, isso é muito importante, a gente tem que evitar isso, usar o celular ao dirigir, esquecer de usar os equipamentos de segurança, o capacete quando está de motocicleta, mas tem também as escolhas erradas dos gestores públicos, eles também têm que se preocupar quando for desenhar a via para se preocupar com o pedestre, não esquecer de colocar a faixa de pedestre, são escolhas de todo o sistema de trânsito que importam, não só a escolha do motorista.
O senhor fez referência aí aos pedestres. Eles podem contribuir também para uma redução do número de acidentes?
Claro, o pedestre é a parte mais vulnerável do trânsito, né? A gente tem que sempre pensar no trânsito na regra de que o maior cuida do menor, né? Então, o pedestre é aquele mais vulnerável. Então, ele tem sempre que estar atento, mas mais importante ainda é aquele que está pilotando o seu veículo, pilotando a sua motocicleta, prestar atenção no pedestre, que o pedestre tem prioridade.
A Senatra vai visitar 5 regiões do país para reforçar a campanha. Dependendo da região, a campanha pode ter um foco diferenciado? Quais são as regiões que demandam mais atenção?
Olha, o Maio Amarelo é uma campanha que envolve todos os órgãos do sistema de trânsito e toda a população, né? Entidades da sociedade civil. Então, o papel da Senatran e do governo federal, nesse momento, de um momento de reconstrução, acho que o presidente Lula tem enfatizado isso, é de chamar a sociedade para essa causa. Então, cada região tem ações específicas. Os DETRANs participam, as secretarias municipais de mobilidade e trânsito também participam. Então, a Senatran quer estar presente, né? Chegando junto, apoiando em tudo aquilo que for necessário para informar bem a população e trazê-la para junto à campanha. Então, cada região é peculiar nesse sentido.
Bom, além das ações nas rodovias, a campanha tem ciclo de palestras em empresas e escolas. Acho que dentro desse contexto aí, desse chamamento que o senhor falou, né? Como é que é feito esse trabalho? Como é que são selecionados os locais?
Isso, a Senatran, ela coordena os esforços, né? Ela é um fator, é catalisador desses esforços, quer dizer, traz a sociedade para junto. E, no fundo, essas escolhas são feitas lá na ponta, né? A gente apoia, dá apoio às ações, mas as escolhas são feitas por toda a sociedade. As entidades da sociedade civil que nos ajudam a promover essa campanha é quem apontam os problemas concretos de cada empresa, de cada região. Por exemplo, tem empresa que prefere tratar de uma questão muito específica, como o álcool e a direção, e outra empresa prefere tratar de um outro assunto também mais importante, como de repente o uso do celular no volante, que são dois temas muito importantes nessa campanha que a gente está tentando chamar a atenção, né?
O senhor acredita que alertar, mobilizar a população pode ter aí um efeito melhor do que fiscalização e até aplicação de multa?
Os efeitos, essas duas ações, elas se complementam, né? É muito importante que a gente eduque a população para lembrá-la de que o trânsito é um ambiente de risco. E às vezes a gente esquece disso, né? Então a população precisa estar sempre sendo lembrada desse cuidado que ela tem que ter, mas evidentemente a fiscalização também tem o seu papel, né? Porque a gente sabe que o comportamento humano é complexo. Então você tem que ser educado, mas também quando houver o exagero, quando houver o erro, tem que haver a punição, né?
E, secretário, como é que está o funcionamento do Registro Nacional Positivo de Condutores, aquele cadastro que beneficia os motoristas sem infrações de trânsito? Na prática, os motoristas estão mesmo tendo benefícios?
Os benefícios ainda estão muito no início, né? A gente encontrou aí um cadastro que ainda não está plenamente funcionando, mas estamos assim com todos os esforços para poder atrair parceiros, tanto dentro da iniciativa privada, né? É muito importante também, mas também na iniciativa pública, né? Os DETRANs precisam estar dentro desse projeto, e aí eu acho importante engajar esses órgãos da iniciativa privada e do poder público para a gente atrair mais condutores. É muito importante que o condutor baixe lá o seu aplicativo, a carteira digital de trânsito, e acione lá a possibilidade dele estar no cadastro positivo, porque pode ter certeza, a gente vai ter uma série de vantagens para o condutor que respeita a legislação de trânsito.
Uma das prioridades da Secretaria é revisar o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito. Explica aí para a gente no que é que consiste esse plano, quais as metas dele para os próximos anos.
O Penatrans, ele tem uma meta bem ambiciosa, que é reduzir em até 50% o índice de mortes no trânsito. E para isso a gente precisa do engajamento de todos os órgãos que trabalham na área, né? Essa é uma meta importante, a gente precisa atingi-la até 2028. Mesmo assim, a gente precisa de um esforço muito grande, né? A gente está agora, nesse ano, fazendo uma revisão no plano. Isso já estava previsto, né? E a ideia é que o plano fique mais focado. A gente tem a sensação de que o plano ainda está um pouco abstrato. A gente precisa de mais foco. Quais as ações específicas que vão reduzir o número de acidentes em tais e tais regiões que têm especificidades e questões locais a serem tratadas? Então, esse é o momento de revisar o plano, revisar os nossos dados também lá na Secretaria, para poder ajudar, inclusive, os outros órgãos do governo a tomar as decisões corretas para reduzir o número de sinistros no trânsito, né?
Perfeito. Conversamos com o Adroaldo Catão, secretário nacional de trânsito. Muito obrigado pela entrevista ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Eu que agradeço a oportunidade. Uma boa noite a todos.
Um retrato da diversidade do país, com participação da classe trabalhadora, do setor produtivo, empresarial e dos diversos movimentos sociais.
O Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, conhecido como Conselhão, foi recriado hoje pelo presidente Lula.
O objetivo é que a sociedade ajude o governo na criação de ações e medidas para desafios como a fome, desigualdade e meio ambiente.
O Conselhão, como é conhecido, é um canal de diálogo entre o governo federal e a sociedade brasileira. O Conselho de Desenvolvimento Econômico Social, que agora ganhou também o Sustentável no nome, conta com representantes dos trabalhadores, de empresários e de movimentos sociais. Para o presidente Lula, a participação popular é fundamental para superar os desafios do país.
Nenhum governo é capaz de resolver tudo sozinho os problemas de um país. O Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável É o espaço onde buscaremos os entendimentos para vencer os grandes desafios que se colocam à nossa frente. Além do desafio da fome e da desigualdade, falo também das urgências ambientais. Até dia 31 de dezembro de 2026, vocês terão um intenso e importante trabalho pela frente. Eu estou certo de que suas ideias e o compromisso com o nosso país serão elementos fundamentais para a reconstrução que precisamos fazer no Brasil.
São mais de 200 conselheiros que representam todos os estados brasileiros. Fazem parte, por exemplo, membros do setor financeiro, do agronegócio, professores e representantes de populações tradicionais. E as mulheres são um destaque na nova formação, ocupando 40% dos lugares no colegiado, um recorde. Muitos nomes que participaram da primeira versão do Conselhão, criado em 2003, voltam agora. A empresária Luísa Trajano é um deles. Ela comentou a importância desse trabalho conjunto que será retomado.
Aqui tem representantes de toda a nossa ponta. É lá que acontecem as coisas. E essa troca de opinião. Todos nós sabemos que o Brasil precisa. Nós precisamos fazer acontecer. Traçar planos. Sair da teoria.
O conselheiro Kleber Caripuna falou da participação dos povos indígenas no Conselhão.
E para a gente é um momento histórico para sim sentarmos e dialogarmos e prevermos aí tudo que é possível e necessário de avançarmos numa política que garanta de fato um desenvolvimento econômico, com olhar para as minorias, com olhar para a diversidade, com olhar para a produção indígena e todos os direitos sociais e a gestão territorial e ambiental das terras indígenas.
Após a instalação do Conselho, serão criados grupos temáticos de trabalho que tratarão de discussões específicas de cada área. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
E à tarde foi a vez de ministros apresentarem no Conselhão o que está sendo feito para desenvolver o país.
A ideia é aprimorar ações e programas para que sejam mais eficientes e plurais.
Para reequilibrar as contas públicas, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentou as medidas adotadas pelo governo durante a primeira reunião do Conselhão, entre elas a nova regra fiscal, que deve ser votada nas próximas semanas e abrir espaço para a votação da reforma tributária.
Se nós não resolvemos essa coxa de retalho chamado sistema tributário, que penaliza os empresários mais eficientes e premia os menos eficientes, nós não vamos ter uma economia saudável em condições de competir no mundo e garantir um ambiente econômico favorável para o investimento.
As discussões do novo Conselho serão incluídas no Plano Plurianual, principal instrumento de planejamento orçamentário do governo. Foi o que afirmou a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet.
Nós vamos para todas as capitais brasileiras em 2 meses ouvir os conselhos da sociedade civil do Brasil que nós queremos já para o ano que vem. Todas as sugestões das senhoras e senhores vai virar lei no final do ano e vai para o orçamento anual do ano de 2024, 2025, 2026 e 2027.
O vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, destacou que a alta taxa de juros e a burocracia são algumas das barreiras que atrapalham a competitividade da indústria brasileira. Ele afirmou que é preciso combater os problemas na raiz para que o Brasil volte a crescer.
É dessa pluralidade que nós vamos conseguir avançar. É preciso buscar, de um lado, eficiência econômica, de outro lado, arcabouço fiscal, rede de proteção social.
Para vencer as desigualdades que assolam o país, o ministro Wellington Dias, do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, destacou que estão trabalhando na atualização do Cadastro Único, base de dados que identifica as pessoas mais vulneráveis do país, e na integração de políticas inclusivas.
O desafio é cuidar, sim, dos mais pobres, garantir uma integração do Cadastro Único com Minha Casa Minha Vida, integrar com quem não tem energia, quem não tem água, quem não tem internet, porque a pobreza não é só a renda, ela tem outros fatores que influenciam de modo muito forte.
A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, destacou que os novos projetos e investimentos do governo deverão ser pensados à luz da sustentabilidade.
Agora é uma questão de como integrar economia e ecologia numa mesma equação. E é por isso que eu celebro que a ideia de uma política ambiental transversal esteja no topo da prioridade do governo do presidente Lula.
Criado em 2003, pela primeira vez, o Conselhão tem o papel de levar demandas da sociedade diretamente ao presidente da República, ajudando na construção de políticas públicas mais eficientes e plurais. Reportagem Gabriela Noronha.
Brasil unido contra dengue, zika e chikungunya.
Campanha do Ministério da Saúde quer mobilizar população após aumento de casos das doenças.
Os detalhes daqui a pouco.
A Polícia Federal prendeu hoje 49 pessoas que tinham arma de fogo e possuíam mandado de prisão.
A operação ocorreu um dia após o fim do período de recadastramento de armas de fogo no país.
Mais de 930 mil armas foram recadastradas. O número representa 99% do total.
E 6.168 armas deixaram de ser declaradas à Polícia Federal.
Nesses casos, os proprietários podem responder criminalmente por porte ou posse ilegal de arma.
A operação mirou colecionadores de armas, atiradores e caçadores, também chamados de CACs, e donos de armas de fogo em geral que se recadastraram no sistema do governo, mas que tinham algum mandado de prisão aberto. Entre os crimes que constavam contra os detidos estão homicídio e tráfico de drogas. E a ação policial não vai parar. Os agentes vão mirar nas 6.168 armas de uso restrito que deixaram de ser recadastradas até a última quarta-feira. Segundo o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, os donos das armas podem ser presos.
Eles estão administrativamente numa situação de irregularidade e estão em flagrante de um crime. Por quê? Porque elas possuem uma arma de uso restrito que está em desacordo com as normas legais e regulamentares. E por isso mesmo essas pessoas podem e devem ter essas armas apreendidas e serem presas em flagrante.
Para cumprir os mandados de prisão e mapear os armamentos irregulares, a Polícia Federal vai contar com a cooperação das polícias civis. Será feito o cruzamento do Banco de Recadastramento com o Banco Nacional de Mandados de Prisão. Para o ministro Flávio Dino, muitas das armas não recadastradas podem ter mudado de mãos.
Em relação a armas de uso restrito, que é o nosso foco principal, provavelmente são armas que não estão mais na posse de quem deveria estar. Ou seja, armas que foram extraviadas, desviadas, vendidas para quadrilhas, para facções, que não foram recadastradas. Porque provavelmente são armas que estão em mãos indevidas, em mãos inidôneas.
Segundo o Ministério da Justiça, desde fevereiro foram mais de 930 mil armas recadastradas. O ministro Flávio Dino informou que novas regras sobre a utilização de armas devem ser entregues ao presidente Lula até 15 de maio. Reportagem Graziele Bezerra.
O número de casos prováveis de dengue aumentou 30% até o final de abril deste ano, na comparação com o mesmo período de 2022.
Os casos de zika e chikungunya, outras doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti, também cresceram.
Para alertar sobre os sinais e sintomas das doenças, além de formas de prevenção e controle do mosquito, o Ministério da Saúde lançou hoje uma campanha.
A campanha Brasil Unido contra Dengue, Zika e Chikungunya quer lembrar a população sobre os riscos dessas doenças transmitidas pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti e recordar da importância de não deixar água parada em pneus, garrafas, vasos de plantas e outros reservatórios para evitar a propagação do mosquito. A campanha, que vai ser veiculada em TVs, rádios e mídias sociais, também quer alertar a todos sobre os principais sintomas das doenças.
Em caso de febre, dor de cabeça, dores no corpo e nas articulações, coceira e manchas na pele, procure uma unidade básica de saúde.
A secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Etel Maciel, destaca a importância dos pacientes procurarem cedo uma unidade de saúde.
Quanto mais rápido você identificar esses sinais e sintomas e buscar o serviço de saúde, mais rápido a gente vai ter o diagnóstico e vai conseguir ter um desfecho melhor, né, para esse caso.
O Ministério da Saúde explica que entre as três doenças, a dengue é a que mais mata e infecta no país. Neste ano, foram registradas 333 mortes causadas pela doença. Segundo a coordenadora-geral de arboviroses do Ministério da Saúde, Lívia Vinhal, o número de mortes registradas neste ano foi menor que o do ano passado. Por outro lado, aumentou o número de pessoas infectadas.
A gente teve um aumento de mais de 30% dos casos. Então, se a gente continuasse com aquela tendência, a gente teria tido já mais óbitos confirmados até o momento.
De acordo com o Ministério da Saúde, os casos de chikungunya são menos comuns. Neste ano, a incidência tem sido de 41 casos a cada 100 mil habitantes. Em relação à Zika, foram 6.295 casos investigados neste ano. Reportagem, Márcia Fernandes.
O presidente Lula embarca esta noite para Londres, no Reino Unido, onde vai acompanhar a coroação do rei Charles III.
O presidente também vai ter um encontro com o primeiro-ministro britânico.
Repórter Ney Pereira já está em Londres e traz mais informações.
O primeiro compromisso do presidente Lula em Londres será uma reunião com o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak. No encontro serão discutidos temas como comércio, cooperação tecnológica e questão ambiental, mas não há previsão de assinatura de novos acordos bilaterais. Logo depois, o presidente brasileiro vai integrar um grupo seleto de chefes de Estado e membros da realeza que vai ser recepcionado pelo rei Charles III na tarde desta sexta-feira no Palácio de Buckingham. O economista e especialista em relações internacionais, Roberto Uebel, destaca o simbolismo da presença do presidente Lula na cerimônia de coroação.
Além do simbolismo político, também prospecção de parcerias estratégicas nos próximos meses e nos próximos anos entre esses dois países que sempre tiveram uma relação muito positiva e uma relação sempre muito próspera.
O Reino Unido é a sexta maior economia do mundo. No ano passado, as exportações brasileiras aos britânicos cresceram quase 20% e o comércio entre os dois países movimentou US$6,450 bilhões. A embaixadora Maria Luísa Escorel de Moraes, do Ministério das Relações Exteriores, lembra ainda que os britânicos também têm demonstrado apoio em pleitos do governo brasileiro no cenário internacional.
Um exemplo específico sobre isso é o apoio que o Reino Unido dá ao pleito brasileiro e a sua candidatura a um assento permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas.
A cerimônia de coroação do rei Charles III ocorre na manhã deste sábado, na Abadia de Westminster. Charles tornou-se rei do Reino Unido em 8 de setembro do ano passado, com a morte da rainha Elizabeth II. De Londres, Ney Pereira.
O governo federal realizou a transferência da concessão da BR-163 para o estado de Mato Grosso.
A rodovia era controlada por uma empresa privada que não concluiu as obras de melhorias previstas no contrato de concessão.
Com a assinatura do acordo, o governo de Mato Grosso assume a administração da concessionária Rota do Oeste por meio da empresa estatal MT Participações e Projetos. De acordo com o governador do estado, Mauro Mendes, as obras na BR-163 terão investimento de mais de R$1,5 bilhão. Principal rota de escoamento da produção agropecuária de Mato Grosso, a BR-163 é também conhecida pelo alto número de acidentes de trânsito. Dos 850 quilômetros do trecho entre a cidade mato-grossense de Sinop até a divisa de Mato Grosso com Mato Grosso do Sul, apenas 120 quilômetros foram duplicados pela concessionária Rota do Oeste, que tinha o controle da BR desde 2013. Presente na cerimônia de assinatura do acordo no Palácio do Itamaraty, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou a importância da integração entre os governos federal, estadual e municipal para a retomada de obras paradas.
O povo do Mato Grosso vai ganhar o povo do Brasil, isso. Para recuperar esse país, a gente vai ter que envolver prefeitura, estado, governo federal e quem sabe até precisar de ajuda de outro lugar para a gente poder fazer o que precisa ser feito.
O ministro dos Transportes, Renan Filho, afirmou que as obras devem começar ainda em 2023 e a previsão é de que pelo menos 84 quilômetros de pistas duplicadas sejam entregues este ano.
Essa solução aqui, ela vai gerar emprego no curto prazo, vai ajudar as exportações do Brasil, garantir competitividade internacional e certamente colaborar com o crescimento da nossa economia.
A BR-163 começa na cidade de Tenente Portela, no Rio Grande do Sul, e vai até Santarém, no Pará, com mais de 3.500 quilômetros. Reportagem Jéssica Gonçalves.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF decide que foro para julgar ações contra estados do IDF se limita ao respectivo território.
TST exclui de acordo extrajudicial cláusula abusiva.
Para o STJ, mulher em situação de violência deve ser ouvida sobre o fim de medidas protetivas.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional regra do novo CPC que permitia que os estados e o DF pudessem sem responder a ações em qualquer comarca do país.
De acordo com a decisão, estender a possibilidade dos estados IDF moverem ações contra a União a partir de qualquer parte do país, desconsidera a prerrogativa de auto-organização dos entes públicos.
Também foi derrubada a obrigatoriedade de que depósitos judiciais e de requisições de pequeno valor sejam feitos somente em bancos públicos.
O relator, ministro Dias Toffoli, observou que a exclusividade não se justifica, já que os recursos pertencem aos jurisdicionados.
Mulher em situação de violência deve ser ouvida sobre o fim de medidas protetivas de urgência.
Essa conclusão é do STJ, Fátima Uchoa.
Uma mulher vítima de violência doméstica não ofereceu representação contra o suposto agressor no prazo legal, o que extinguiu a punibilidade. Assim, o Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que também deveriam cessar as medidas protetivas. A terceira sessão do STJ deu provimento ao recurso especial da vítima para assegurar que ela seja ouvida sobre o fim de tais medidas. Para o relator, ministro Sebastião Reis Júnior, antes do fim da cautelar protetiva, a vítima deve ser ouvida para que, diante da relevância da palavra dela, o juízo competente verifique a necessidade de prorrogação ou concessão das medidas, independentemente da extinção de punibilidade do agressor.
TST exclui de acordo extrajudicial cláusula de quitação total.
Para o colegiado, é possível ao juiz validar as cláusulas relativas a verbas rescisórias e excluir as que considerar ilegais, abusivas ou fraudulentas. Samanta Flor.
O caso envolve a Volkswagen Participações e uma contabilista de Moema, em São Paulo. Em razão do término da relação empregatícia, a empresa e a empregada firmaram um acordo que previu o pagamento de uma indenização rescisória de R$ 78 mil reais complementar à rescisão em si e submeteram o documento à Justiça. As instâncias de primeiro e segundo graus homologaram parcialmente o acordo extrajudicial, excluindo apenas as cláusulas que previam a quitação ampla do contrato de trabalho. A empresa recorreu ao TST. A terceira turma rejeitou o recurso contra a decisão.
O plenário do TSE cassou o mandato do prefeito e do vice de Brusque, em Santa Catarina.
Com a decisão, a cidade catarinense vai ter novas eleições. Carol Lasno.
O prefeito e vice-prefeito eleitos em 2020 na cidade de Brusque, em Santa Catarina, José Arivec e Gilmar Doerner, foram cassados por abuso de poder econômico. O TSE também tornou inelegíveis por 8 anos todos os envolvidos no caso. Entre eles, o empresário Luciano Hang, proprietário das lojas Avan. O tribunal entendeu que, entre outras irregularidades, a estrutura física da Avan foi usada em favor de José e Gilmar.
Justiça condena União e FUNAI por falhas na fiscalização de garimpo na terra indígena Sararé, no Mato Grosso.
Uma cooperativa de garimpeiros e produtores e uma mineradora também foram condenadas a ressarcir os danos causados ao meio ambiente e ao povo indígena da região. Marissa Almena.
A justiça determinou a retirada de todo o pessoal que ocupa ilegalmente a área. Nunca foi possível quantificar o número exato de garimpeiros trabalhando na terra indígena Nambiquara. Isso porque a Cooperativa de Garimpeiros de Ouro, Vale do Sararé, não possuía controle dos profissionais que atuavam no local. A estimativa é de que sejam cerca de 300 homens garimpando. A ação civil pública proposta pelo MPF em 1992 também teve o objetivo de anular o termo de acordo celebrado entre a mineradora Santa Helena e a cooperativa, mas atualmente já não há mais autorização para pesquisa e lavra em favor da mineradora.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radioetvjustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Indicação do governo para a ABIN é aprovada em comissão e segue para o plenário.
Senadores debatem participação dos municípios no Minha Casa Minha Vida e regularização de moradias.
Ministro da Defesa pede mais investimentos no setor e nega viés ideológico nas Forças Armadas.
Boa noite.
Boa noite.
Indicado pelo presidente Lula para a diretoria-geral da ABIN, Luiz Fernando Correia, foi aprovado hoje por unanimidade, após sabatina, na Comissão de Relações Exteriores do Senado.
Agora, a indicação para a Agência Brasileira de Inteligência precisa do aval em plenário. Luiz Fernando Correia já foi secretário nacional de Segurança Pública e diretor-geral da Polícia Federal. Recentemente, o governo transferiu a ABIN do Gabinete de Segurança Institucional para a Casa Civil. Repórter César Mendes.
Durante a sabatina, o indicado para o cargo de diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência destacou o papel estratégico da ABIN no levantamento de informações que subsidiam as decisões do presidente da República e no enfrentamento de eventuais ameaças à soberania nacional, à Constituição e ao Estado Democrático de Direito, e apontou a necessidade de novos servidores para a agência. Segundo Luiz Fernando Correia, mais de 75% dos cargos de carreira da ABIN estão vagos.
A carência de pessoal em que pese não ser exclusiva da ABIN é bastante crítica na agência. Hoje somos em torno de 1.300 servidores em todo o país e no exterior.
Relator da indicação, o senador Randolfe Rodrigues, da Rede do Amapá, quis saber como a ABIN pode atuar no enfrentamento das fake news e do crescimento de grupos nazistas no país. Luiz Fernando Correia garantiu que a ABIN acompanha com especial atenção a ação de grupos extremistas.
Nós estamos trabalhando muito atento, isso acompanhando mundialmente esses movimentos.
A indicação de Luiz Fernando Correia para o cargo de diretor-geral da ABIN foi aprovada por 16 votos favoráveis e nenhum voto contrário.
Após audiência pública com gestores, especialistas e técnicos em educação para debater a violência nas escolas, a senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, concluiu que existe um ponto em comum. Hoje, escolas, estudantes e trabalhadores são vítimas de uma violência diferente.
A parlamentar se referiu à proliferação de ataques que ocorrem nas redes sociais. Enfatizou que o projeto das fake news se justifica por vários fatores sociais, mas especialmente por trazer a possibilidade de maior segurança nas escolas.
Tereza Leitão citou a entrevista concedida pela diretora da Unesco no Brasil, Marlova Noleto, que afirmou que as escolas estão mais violentas porque o Brasil passou a permitir o aumento da população armada, o estímulo à violência e um ambiente de ódio nas redes, sem controle, sem regulação e sem qualquer filtro.
Um ambiente sem controle na internet permite que as pessoas tenham um comportamento que não condiz com o que se espera de uma vida com parâmetros civilizatórios, com respeito, com empatia, com democracia. A violência nas escolas também é reflexo da violência na sociedade, muitas vezes estimulada, muitas vezes aplaudida.
Projetos aprovados pela Câmara dos Deputados que derrubam trechos de decretos do governo sobre o marco do saneamento básico não serão votados diretamente pelo plenário do Senado.
A decisão é dos líderes partidários da Casa, que estabeleceram acordo para que as propostas passem primeiro pela Comissão de Infraestrutura. Uma medida provisória também poderá ser editada com revisões na lei vigente. Os detalhes com a repórter Érica Christian.
Por decisão dos líderes partidários, a Comissão de Infraestrutura vai analisar os projetos que sustam decretos do presidente Lula relacionados ao marco legal do saneamento. Ao aprovarem a derrubada, os deputados tentam impedir a prorrogação de contratos considerados irregulares e permitir novas licitações. O vice-líder do PL, Jorge Seife, de Santa Catarina, citou investimentos de R$ 45 bilhões com a privatização prevista no marco, contra R$ 10 bilhões do governo.
É mais uma derrota para esse governo que quer legislar através de decreto, desrespeitando o parlamento, e então vamos derrubar esse decreto que retrocede a questão do saneamento básico no Brasil.
Ao negar derrota, o líder do governo no Senado, Jax Wagner, do PT da Bahia, sinalizou a edição de uma medida provisória para alterar o marco.
O fato de o PDL ter passado na Câmara, para mim não tem sangue desatada. O governo entender que são temas fundamentais a ser mantido, ele pode fazer uma medida provisória, por exemplo.
Sancionada em 2020, o Marco Legal do Saneamento prevê a oferta de água potável e de esgoto tratado em todos os municípios do país até o ano de 2033.
A inclusão das pequenas cidades no programa Minha Casa Minha Vida foi tema de debate hoje no Congresso.
A comissão mista discutiu a responsabilidade dos prefeitos, melhores condições de moradia e o planejamento de desenvolvimento habitacional no país. As informações com Carol Teixeira.
O secretário municipal de habitação de São Paulo, João Farias, ressaltou a dificuldade da manutenção dos imóveis com a proposta de isenção para os beneficiários do Bolsa Família. Já a analista técnica em planejamento territorial e habitação, Carla França, defendeu uma atenção para os municípios menores, que não são atendidos pelo programa. Em resposta, o secretário nacional de habitação, Hamilton Madureira, afirmou que o governo poderá criar um programa habitacional exclusivo para as pequenas cidades.
A gente está desenhando esse programa, entendemos que existem leis federais suficientes para a gente desenhar esse programa. Já a legislação é federal que apoia essa forma de contratação e a gente quer fazer com 50 mil habitantes, mas deixando claro que não há impedimento e incentivamos os municípios pequenos também participarem do programa Minha Casa Minha Vida.
O secretário nacional de habitação destacou que o governo federal e a Caixa Econômica Federal devem retomar as obras paradas.
Em audiência no Senado, o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro Filho, pediu ao Congresso Nacional mais recursos para as Forças Armadas e disse que são prioritários os programas nuclear, cibernético e espacial.
Acompanhado dos comandantes das Forças Armadas, Múcio negou que os militares brasileiros se conduzam por viés ideológico e participem da política. Repórter Yara Farias Borges.
Ao apresentar na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional os projetos e aspectos relevantes para a defesa do país, o ministro José Múcio Monteiro Filho disse que será dada prioridade aos programas nuclear, cibernético e espacial. E anunciou que o governo vai enviar ao Congresso proposta para aumentar o orçamento das Forças Armadas, atrelando-o ao PIB, Produto Interno Bruto. O recomendado pela OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, é 2%, e a intenção é chegar neste percentual de forma gradual. José Múcio defendeu que essa seja uma política de Estado.
Nós viemos aqui mostrar o que somos, mas viemos também pedir aos senhores que nos apontem caminho para que nós possamos vincular os investimentos ao nosso orçamento. Hoje nós investimos 1,1, mas vamos apresentar nesses próximos 15 dias uma proposta para um aumento de 1,4, depois para 1,6, a 1,8.
O senador Esperidião Amin, do PP catarinense, disse confiar que a comissão ajude com as reivindicações feitas, em especial para a área cibernética.
Considero crucial nós percebermos no orçamento que defesa cibernética é uma necessidade transversal à nossa vida, não só às Forças Armadas. E os números dos nossos investimentos são próximos do ridículo, considerando os ataques.
Ao lembrar que a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional vai avaliar em 2023 a política de defesa cibernética do governo, o presidente do colegiado, senador Renan Calheiros, do MDB alagoano, questionou sobre o uso político das Forças Armadas. O ministro José Múcio disse que será enviado projeto ao Congresso para evitar que militares sejam políticos e elogiou a atuação das Forças Armadas.
Tem sido extremamente louvável a atuação das forças. Nesses últimos episódios que nós vivenciamos, não houve uma manifestação sequer de ninguém das Forças Armadas. E as Forças Armadas desempenham hoje o papel que a sociedade brasileira deseja. Em momento nenhum as Forças Armadas têm participado de política, em momento nenhum.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
O plenário vota projeto que trata de benefícios a empresas públicas no setor de saneamento.
Parlamentares comemoram adiamento de votação de projeto das fake news.
Deputados criticam invasões de terras em audiência com ministro.
Boa noite. O ministro da Agricultura participou de audiência pública na Câmara, onde condenou invasões do MST e defendeu a reorganização administrativa da pasta. Acompanhe os detalhes com o repórter Cláudio Ferreira.
O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou que é dever do Estado apoiar por meio da reforma agrária quem tem o sonho de ser produtor rural, mas condenou as invasões praticadas pelo movimento dos trabalhadores rurais sem terra, ressaltando que o atual governo é aberto ao diálogo com os movimentos sociais. Em audiência pública da Comissão de Agricultura da Câmara, vários parlamentares criticaram as ocupações feitas pelo MST. Diante das críticas pelo compartilhamento de órgãos como a CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento, entre os Ministérios da Agricultura e do Desenvolvimento Agrário, o ministro Carlos Fávaro defendeu a transversalidade de ações entre os ministérios e lembrou das diferenças entre os diversos tipos de produtores rurais, que justificam essa ação de mais de um órgão.
Qual a diferença e qual a necessidade de ter dois Ministérios de Agricultura? Um voltado aos pequenos e o outro aos médios e grandes produtores. É que o médio e grande produtor tem capacidade de contratar engenheiro agrônomo, tem capacidade de contratar engenheiro ambiental, tem capacidade de buscar crédito, se não do Plano Safra, mas de recursos internacionais, de trades, tem mecanismos próprios de tocar a sua propriedade e dependem menos do Estado para desenvolver a sua atividade. Já um agricultor familiar, não.
Parlamentares como o deputado Coronel Meira, do PL de Pernambuco, temem que a divisão provocada por esse rearranjo administrativo prejudique as políticas públicas.
A gente não entende e a gente não quer e a gente não aceita essa divisão de MAPA, de MDA, de Ministério de Integração Regional. O produtor rural que está na sua gleba, na sua fazenda, no seu sítio, produzindo, criando, ele é o início de todo esse processo que existe no Brasil.
O ministro foi cobrado por alguns parlamentares sobre os recursos para o Plano Safra. O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado Pedro Lupion, do PP do Paraná, foi um deles.
As entidades que estão junto conosco lá apresentaram uma demanda de praticamente 460 bi. Nós estamos falando em 25 bilhões só de equalização de juros e a gente precisa buscar o espaço fiscal e a possibilidade para executar executar esse Plano Safra tão importante.
O ministro reconheceu que é preciso ter mais recursos para o Plano Safra e pediu a ajuda dos congressistas para garantir mais orçamento.
Os recursos disponíveis do Plano Safra 2022-2023 para o Ministério da Agricultura, que era um só, foram da ordem de 12,5, 13 bilhões de reais para a equalização e previsão de 2 bilhões de reais para o seguro agrícola. Se a gente separar as estruturas, como foi, se fosse dois ministérios, como é agora, desses quase 13 bilhões de reais, 3,4, 3,5 bilhões de reais para médios e grandes produtores e algo em torno de 9 bilhões de reais para pequenos produtores.
O ministro da Agricultura salientou que a agropecuária forte, que gera empregos e oportunidades, é um legado de várias pessoas e também de entidades de classe bem organizadas. E apontou ainda o papel fundamental do Congresso nesse processo. Também enfatizou a importância de que o país diminua a dependência do exterior em produtos como os fertilizantes.
É fundamental o investimento na busca, não da autonomia, mas de uma segurança aos produtores, que nós temos disponibilidade. O Brasil tem reservas minerais importantes, por exemplo, de cloreto de potássio, em Altazes, no Amazonas. Reservas minerais de cloreto de potássio, talvez tão grande ou maior que as reservas canadenses, que não estão em operação hoje, simplesmente por demandas judiciais e falta de licenciamento ambiental.
O ministro Carlos Fávaro informou que em 120 dias de trabalho foram abertos mercados para a agropecuária brasileira. Ele também elogiou o desempenho produtivo do país e deu exemplo da carne bovina. Citou um relatório do USDA, o Ministério da Agricultura norte-americano, que mostrou que enquanto o aumento médio mundial de exportações foi de 0,3%, o crescimento brasileiro de vendas de carne bovina ao exterior foi de 3,9%. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Desenvolvimento Regional.
Charles Fernandes, do PSD, acusa a empresa baiana de águas e saneamento de retirar água da barragem de Seraíma, em Guanambi, para distribuir em outras regiões. O deputado ressalta que a finalidade da barragem é abastecer os produtores do perímetro irrigado de Seraíma e que a retirada da água pode levar à escassez no período de pouca chuva.
Charles Fernandes apela para que os técnicos da Embasa e da Agência Nacional de Águas se reúnam com os colonos e a cooperativa local para resolver o problema.
Pastor Sargento Isidório do Avante elogia o governo da Bahia por ter investido 2 bilhões de reais em áreas estratégicas, como saneamento básico, educação, segurança pública e infraestrutura. O deputado também enaltece o governo federal por conceder aumentos reais para os salários dos trabalhadores e aposentados.
Pastor Sargento Isidório faz um apelo aos pais e mães para cuidarem de seus filhos e valorizarem a família como um projeto divino. O deputado enfatiza a importância da religião para a segurança e a salvação de todos que creem.
Saúde.
Luciano Dutti, do PSB do Paraná, destaca a importância dos agentes comunitários de saúde e de combate a endemias para a garantia do acesso à saúde no Brasil. Ele menciona a trajetória de apoio a esses profissionais ao longo de sua carreira política e defende a aprovação da proposta de emenda à Constituição que visa criar o sistema de proteção social e valorização dos agentes.
Luciano Dutti explica que a proposta estabelece o piso nacional dos agentes em, no mínimo, 2 salários mínimos. E reconhece o direito do pagamento do adicional de insalubridade à categoria. A proposição também prevê aposentadoria especial para os profissionais que comprovarem 25 anos no exercício exclusivo da função.
Ana Pimentel, do PT de Minas Gerais, afirma que o descaso do Brasil em relação à vacinação fez com que o país ficasse em último lugar na cobertura vacinal infantil no continente americano. A deputada atribui grande parte dessa situação à condução do ex-presidente Bolsonaro durante a pandemia.
Ana Pimentel lembra que o negacionismo do governo passado custou vidas e contribuiu para o enfraquecimento da vacinação no país. A deputada menciona que o lançamento da Frente Parlamentar da Vacina será uma medida que tentará reverter essa situação.
Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul, fala de sua experiência em gerenciamento de pandemias e critica as medidas de lockdown e quarentena implementadas durante o período de crise sanitária por conta da Covid.
Osmar Terra afirma que a esquerda precisa aprender mais sobre vacinas. Segundo ele, quem teve a doença não precisa ser imunizado, uma vez que a produção de anticorpos evitaria nova contaminação.
Direitos Humanos.
Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, destaca a ampliação da representatividade dos povos originários na Câmara. A deputada ressalta que os povos originários representam 5% da população brasileira, mas protegem 80% da sociobiodiversidade.
Célia Chacriabá também pede aumento no orçamento para o sistema de saúde indígena, que corre risco de colapso. A parlamentar salienta a importância da criação de especialidade focada no fortalecimento da saúde indígena dentro do programa Mais Médicos.
Educação.
Duarte, do PSB do Maranhão, questiona a Prefeitura de São Luís pela contratação, sem licitação, de uma empresa para fornecer alimentação escolar para 90 mil alunos. O deputado afirma que o contrato, no valor de mais de 51 milhões de reais, foi firmado com uma empresa que já foi condenada por um esquema de corrupção envolvendo merenda escolar.
Duarte acrescenta que o sócio estava proibido de contratar com a administração pública até 2026. O parlamentar reforça que a compra de merenda escolar deve ser feita de maneira criteriosa e pede que o Tribunal de Contas da União e o Ministério Público Federal investiguem o caso.
Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, critica o projeto de combate às fake news ao dizer que ele é uma miscelânea de pautas tratadas de forma muito vaga que pretendem esconder a censura por trás do texto.
Carlos Jordi lamenta o fato do projeto ter sido retirado de pauta, porque, do contrário, teria sido rejeitado. O parlamentar cita noticiários segundo os quais o governo teria liberado 10 bilhões de reais em emendas em troca de votos favoráveis à proposta.
O Tony de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, defende o posicionamento das grandes empresas da internet, as Big Techs, que têm feito campanhas contra a aprovação do projeto das fake news. Segundo o deputado, as empresas fizeram denúncias jornalísticas.
O Tony de Paula afirma que os deputados não protegem a Câmara contra os ataques das Big Techs, porque ir contra o projeto é ir contra os que atacam a liberdade de expressão.
Bia Kisses, do PL do Distrito Federal, alerta que o relatório científico utilizado para legitimar a aprovação do projeto sobre fake news é repleto de desinformação.
Bia Kisses também afirma que o projeto das fake news é uma forma de censurar a liberdade de expressão. A parlamentar acredita que não se pode impor censura a páginas de deputados de direita durante uma campanha eleitoral.
Na opinião de Daniel Freitas, do PL de Santa Catarina, o projeto sobre fake news é uma censura à internet e sua rejeição é uma defesa à liberdade de expressão.
Daniel Freitas afirma que se a intenção é proteger as crianças e jovens, deve-se regular a Deep Web, que é uma parte da internet que não pode ser acessada por meio de mecanismos de busca padrão, porque é usada para atividades voltadas ao anonimato.
Júlio César Ribeiro, do Republicanos, parabeniza o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, pelos 63,6% de aprovação, mesmo em face das críticas após os eventos de 8 de janeiro. O parlamentar comemora também a sanção do projeto de lei que concedeu aumento de 18% aos servidores públicos e 25% aos comissionados da administração de Brasília.
Com relação ao projeto das fake news, Júlio César Ribeiro admite a necessidade de criação de ferramentas de combate às notícias falsas, mas reafirma a impossibilidade de concordar com o cerceamento das liberdades de expressão e religiosa.
Messias Donato, do Republicanos do Espírito Santo, afirma que o PL das fake news deveria ser chamado de PL da censura, uma vez que o texto não visa proteger as crianças de crimes na internet, e sim propagar uma ideologia que prega a destruição da família.
Messias Donato também critica ações do governo federal relacionadas ao aborto. Ele afirma que durante as eleições, Lula se disse contrário ao aborto, mas agora o governo federal vem anulando uma série de portarias que dificultavam a prática no país.
Welter, do PT do Paraná, defende a aprovação do PL das fake news, afirmando que o governo Lula tem enfrentado dificuldades por conta de mentiras propagadas pelo governo anterior.
Segundo Welter, o PL das fake news visa combater a disseminação de informações falsas, mas sem deixar de preservar a liberdade de expressão.
Política. Joseildo Ramos, do PT da Bahia, registra a operação da Polícia Federal que investiga o ex-presidente Bolsonaro e seu ajudante de ordens, o tenente-coronel Mauro Cid, e destaca a violação ao sistema do Ministério da Saúde com cometimento de falsidade ideológica com provas materializadas.
Joseildo Ramos acusa o ex-presidente de misturar o público e o privado durante o exercício do cargo, além de orientar sua própria família no cometimento de atos ilícitos. Ele acredita que em breve mais detalhes sobre o caso da possível falsificação do cartão de vacinas de Bolsonaro serão revelados.
De acordo com Ana Paula Lima, do PT de Santa Catarina, a operação da Polícia Federal na casa do ex-presidente Bolsonaro é mais um passo para a queda das mentiras contadas durante o governo anterior.
Ana Paula Lima acusa o antigo governo de negar a ciência e de falsificar o cartão de vacina da família Bolsonaro. Segundo a parlamentar, 700 mil brasileiros foram mortos por causa das ações irresponsáveis do ex-presidente durante a pandemia.
Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, defende que o tenente-coronel Mauro Cid, preso em operação da Polícia Federal por suposta fraude no cartão de vacinas do ex-presidente Jair Bolsonaro, seja o primeiro convocado a depor na CPMI dos atos de 8 de janeiro.
Lindbergh Farias lembra que o nome do ajudante de ordens do ex-presidente aparece em situações suspeitas envolvendo a família Bolsonaro e que ele é também um elo de ligação entre o ex-presidente e agentes de extrema-direita.
Reynold Stefanes, do PSD do Paraná, alega que a investigação a respeito da possível fraude no cartão de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro é apenas uma tentativa do Partido dos Trabalhadores de tumultuar e prejudicar o país.
Na opinião de Reynold Stefanes, a operação da Polícia Federal foi feita à margem da lei. O deputado acusa o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, de usar seu poder para perseguir seus oponentes.
Votação. O plenário da Câmara aprovou o projeto que susta trechos de dois decretos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva relativos à participação de empresas públicas no setor de saneamento. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
Na prática, o projeto dificulta a contratação de empresas públicas nos serviços de abastecimento de água e tratamento de esgoto. O projeto, aprovado por 295 votos contra 136, susta, entre outras, duas medidas previstas nos decretos presidenciais. Uma delas permite a prorrogação de contratos de prestação de serviços por empresas estatais de saneamento em aglomerados urbanos, micro-regiões ou regiões metropolitanas, sem licitação. Outra estende até 2025 o prazo para empresas estatais comprovarem capacidade técnica e financeira para fazer investimentos. 2 anos atrás, o Congresso aprovou o novo marco legal do saneamento, que, entre outras coisas, obrigava as empresas públicas a comprovarem capacidade de investimento e concorrerem em igualdade de condições com empresas privadas em licitações para serviços de abastecimento de água e tratamento de esgoto. O relator, deputado Alex Manente, do Cidadania de São Paulo, deu parecer favorável ao projeto, que tramitava junto com outros 11 com teor parecido, todos sustando os trechos dos decretos que beneficiavam empresas públicas. A maioria do plenário concordou ainda com a justificativa de que um decreto não pode alterar lei aprovada pelo Congresso. A votação provocou um intenso debate no plenário. A bancada do governo defendeu os decretos presidenciais como fundamentais para garantir a participação de empresas públicas no setor de saneamento. Já os favoráveis à derrubada das alterações no marco legal do saneamento argumentaram que as empresas estatais não atenderam à necessidade de universalização de abastecimento de água e tratamento de esgoto. Foi o que disse a deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo.
O que foi feito pelo governo Lula, atacando o marco do saneamento, é uma afronta à população mais pobre. Vamos lembrar que no nosso país se fala tanto de desigualdade, se fala tanto de pobreza e de defesa aos mais pobres, 35 milhões de pessoas não têm acesso à água tratada. 100 milhões de pessoas não têm acesso à coleta de esgoto.
Para a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, as empresas privadas só terão interesse em áreas lucrativas e os decretos de Lula retomavam o dispositivo aprovado pelo Congresso.
Porque aqui está se acabando com a possibilidade de contratação com as agências públicas para regionalizar o saneamento do país. Parte do decreto foi o artigo 16, aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado e vetado pelo Bolsonaro, para proteger a possibilidade de centralizar, regionalizar e garantir que o povo mais pobre tenha direito a saneamento, que as empresas públicas não sejam impedidas de participar.
O deputado Fernando Monteiro, do PP de Pernambuco, autor de um dos projetos que estava sendo analisado junto com o projeto aprovado, justificou a derrubada dos decretos com o argumento de que as alterações no marco do saneamento prejudicavam as empresas privadas, que anunciaram investimento de mais de 80 bilhões de reais em 21 leilões de concessão de serviços desde 2021. Fernando Monteiro disse que tentou negociar com o governo alterações no decreto, mas não obteve resposta.
O silêncio, para mim, muitas vezes fala mais alto. E ele falou mais alto que o governo não queria acordo, que o governo não queria conversar, queria apenas ganhar tempo. Mas hoje, quero aqui, de forma um pouco triste, porque aprendi na minha vida a construir pontes. E essa ponte hoje não foi colocada porque o governo ficou calado, e esse calado foi o não a um acordo.
O líder do governo, o deputado José Guimarães, do PT do Ceará, tentou sem sucesso adiar a votação do projeto, com o argumento de que estava negociando com o governo um acordo sobre o assunto. Depois que o plenário aprovou o regime de urgência para a proposta, apontou interesses econômicos na derrubada dos decretos presidenciais.
Aqueles que estão defendendo, que defenderam esse novo marco de saneamento, não tiveram a preocupação com aqueles que mais precisam, porque o que prevaleceu foi interesse econômico para as grandes que ajudaram, que financiaram e que, portanto, isso é que está em jogo. Não está em jogo saneamento rural nem água rural, não. O que está em jogo é isso. Há interesses econômicos por trás.
O marco do saneamento estabelece metas para o setor, como a universalização dos serviços de água e esgoto até 2033. O projeto, que susta trechos de dois decretos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre participação de empresas públicas no setor de saneamento, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite para você. A Voz do Brasil retorna amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.